Reflexões.
Nos últimos dias a gente vem acompanhando os conflitos na Venezuela e é por isso que estamos conversando com um advogado e especialista em segurança pública e direito militar, Fernando Fabiani Capano, para explicar um pouco a questão dos conflitos entre civis e militares no país governado por Nicolás Maduro. Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Fernando, segundo o ministro da Defesa da Venezuela, as Forças Armadas continuam sendo completamente fiéis às autoridades que ele diz legítimas. O ministro afirmou que o exército se manterá firme defendendo a ordem e a paz na Venezuela. Mas a gente sabe que alguns vídeos nas redes sociais vêm mostrando, a partir das manifestações que Juan Guaidó proporcionou, que militares estão enfrentando militares. Existe alguma lei que regula a opinião dos militares para tomar a favor ou contra um partido?
Olha, se nós tomarmos como paralelo a nossa realidade e o nosso ordenamento jurídico, a rigor, os militares devem obediência às leis constituídas e aos governos instituídos de cada país, né? No nosso caso aqui, os militares devem obediência, dentro da lógica da hierarquia e da disciplina, ao governo constituído, obviamente, desde que o governo ainda continue tendo legitimidade para o exercício do poder, né?
E na semana passada, em forma de resposta, Nicolás Maduro marchou ao lado do ministro da Defesa e de mais 4.500 militares. Maduro ressaltou a lealdade das Forças Armadas, assim como o senhor apontou. Fernando, qual é o risco de ter um confronto entre militares e civis na Venezuela?
Olha, é óbvio que tem muita guerra de informações, especialmente nos dias de hoje, né, em que a gente tem que considerar as informações dos canais oficiais e dos canais oficiosos, né? Como você mesmo disse, nós temos uma série de vídeos veiculados aí por mídias e por redes sociais e tudo mais, então a gente não sabe até que ponto a gente está lidando de fato com informações reais ou não, né? Mas me parece, pelo que a gente tem visto, que há sim uma possibilidade de um conflito no seio das Forças Armadas, como inclusive já ocorreu na própria Venezuela, né? Eu devo lembrar a todos que o então candidato a presidente Hugo Chávez participou em 1992 de um golpe. Ele era membro das Forças Armadas, salvo melhor juízo, acho que era capitão à época, em 1992, e ele participou de um levante militar, tensionando naquela oportunidade um golpe de Estado, né? E é muito provável que isso esteja acontecendo dentro da Venezuela hoje em dia. Parcela do oficialato das Forças Armadas venezuelanas me parece que está hoje cerrando fileiras com o líder da oposição em face do Maduro e dos militares que ainda estão fiéis ao governo, né?
E como o senhor citou essa diferença entre informações, um lado fala de alguma notícia, o outro da outra, o senhor também citou a questão da lealdade dos soldados, dos militares. Além dessa lealdade que eles devem prestar ao então governo de Nicolás Maduro, eles podem expressar sua opinião de forma pacífica?
A princípio, poderiam, né? Desde que, por óbvio, essa opinião não tensionasse ocasionar um levante de Estado e um golpe de Estado e tudo mais, à semelhança do que ocorreria aqui, né? O militar, ele é um cidadão como qualquer outro, desde que ele, obviamente, tenha um certo limite, né? O poder das Forças Armadas, ele é contido por uma regra de ouro chamada Constituição da República, né? A mim me parece que a mesma coisa deveria funcionar na Venezuela. O que ocorre é que, infelizmente, hoje nós estamos diante de um governo que, ao que parece, não tem mais legitimidade para poder governar. E a partir do momento em que você começa a questionar se o governo tem legitimidade para governar, você abre espaço para uma série de questões, inclusive para tentativas de tirá-lo do poder, né? E parece que é o que está acontecendo hoje na Venezuela.
E sobre essa legitimidade que o senhor citou, lembrando um pouco que o senhor também falou sobre o golpe de Estado no final do século passado, que ocorreu na Venezuela, A confiança dos líderes em relação à lealdade do próprio exército pode causar alguma fragilidade para o atual poder?
É, com certeza. Hoje, pelo que me consta, o governo Nicolás Maduro está calcado ainda na lealdade de parcela grande do oficialato das Forças Armadas. Até porque, na Venezuela, ao contrário, pelas informações que nós temos, né, ao contrário da maioria do povo que está passando necessidade, as Forças Armadas gozam de um tratamento diferenciado dentro da instituição, não é? Dentro da própria Venezuela, o que significa dizer que é com base exatamente nessa possibilidade das Forças Armadas intervirem a favor do governo Maduro e que ele conta para se manter no governo, não é? Ocorre que as coisas, pelo que me consta, estão degringolando de uma tal forma dentro da Venezuela, dentro do país, né, não só ali na região de Caracas, mas em todas as outras unidades federativas lá da Venezuela, que me parece que talvez a curtíssimo prazo, nem com essa parcela da oficialidade do exército venezuelano, o Nicolás Maduro poderá contar. E a partir do momento em que isso ocorre, ou em que isso ocorrerá, talvez, a única saída é de fato uma transição de grupo político, né? Talvez, inclusive, nomeando oficialmente, não oficiosamente, o Juan Guaidó como novo presidente, pelo menos numa transição de poder como novo presidente da Venezuela.
Nós estamos conversando com advogado, especialista em segurança pública e direito militar, Fernando Fabiani Capano, sobre os conflitos entre as forças armadas e civis venezuelanos. Fernando, a gente percebe também que, fora o conflito interno, tem os interesses externos de Estados Unidos, Rússia, Japão, China, do próprio Brasil, que faz ali fronteira. Existe, como o senhor citou, esse desgaste da força de Nicolás Maduro, da legitimidade. Tem também uma ameaça exterior.
Ainda que nós tenhamos tido algumas declarações mais duras por parte do governo norte-americano, né, há ainda um certo equilíbrio entre as opiniões contra e a favor da manutenção do Nicolás Maduro no governo da Venezuela, né? A Rússia já foi peremptória no sentido de dizer que os Estados Unidos deve levar as coisas de uma maneira mais diplomática, né, optando por uma saída diplomática. Temos sim um interesse no que diz respeito à indústria da energia, né? A gente tem que lembrar que a Venezuela é dos grandes produtores de petróleo do mundo, né? E é óbvio que a partir do momento em que isso ocorre, em que o petróleo está em jogo, os interesses exteriores também vão acabar se pronunciando, né? Mas assim, a curto prazo não me parece que haverá uma intervenção mais direta de nenhum desses países, nem dos Estados Unidos, de um lado, no sentido de tirar Nicolás Maduro do poder, e nem da Rússia, no sentido de manter o Nicolás Maduro no poder. Me parece que talvez, por hora, a questão deverá ser resolvida em âmbito interno pelo próprio povo venezuelano.
Fernando, infelizmente a nossa conversa vem chegando ao fim. Eu gostaria de fazer uma última pergunta um pouco mais jurídica. Existe alguma lei? A gente percebe que existem diferenças na jurisdição da Venezuela para o Brasil, mas tem alguma lei diplomática, uma lei mundial que garanta a segurança dos civis nesse caso de confronto entre militares?
Bom, a gente precisa contar em primeiro lugar com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né? Então, nós temos convenções internacionais, a começar pela própria Declaração de 48, né, que protege o cidadão independentemente da órbita jurídica em que ele se encontra. Então, a rigor, a partir do momento, embora todos os povos tenham o direito de autodeterminação, a partir do momento em que os direitos humanos começam a ser flagrantemente desrespeitados, em tese, tá certo? Esse cidadão teria como se socorrer dessas convenções internacionais para se proteger. É claro que esse xadrez ele é mais complexo do que parece, não é tão simples assim. Nós temos hoje no mundo diversos países em que os direitos humanos mais básicos estão sendo respeitados e nem por isso, infelizmente, os cidadãos estão protegidos contra o seu próprio governo. Mas, a princípio, se as coisas realmente ficarem mais complicadas, e talvez elas, infelizmente, tendem a ficar mais complicadas, a princípio, os cidadãos venezuelanos poderiam optar por essa proteção internacional, sim, e a comunidade internacional teria que se mobilizar em favor desses cidadãos venezuelanos, ainda que contra o próprio governo. É assim que deveria ser.
Fernando, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista. Tenha um excelente dia.
Eu estou à disposição. Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço.
Nós conversamos com um advogado especialista em segurança pública e direito militar para entender um pouco, refletir sobre os conflitos e os riscos de ameaças, de ataques entre militares e civis na Venezuela. Se você perdeu essa entrevista, ela vai estar disponível no site da GazetaM.com.
Música, esporte e informação. Rádio Gazeta, você faz parte.